Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 16 de setembro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: decreto autoriza a transferência da gestão de todos os presos ao DEPEN. Produção de jeans de seda une sustentabilidade e inovação. Manifestantes argentinos realizaram um protesto em Porto Iguaçu para a reabertura da ponte. E no Setembro Amarelo, fatores que afetam a saúde mental infanto-juvenil. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Decreto autoriza a transferência da gestão de todos os presos ao DEPEN. A medida encerra um ciclo de 168 anos de custódia de presos pela Polícia Civil, o que fez o Paraná carregar por muito tempo o posto de ser o estado com a maior população carcerária em delegacias do país. Acompanhe a reportagem de Fernanda Nardo.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou nesta quarta-feira, dia 15, o início da terceira e última fase do processo de transferência de gestão com o repasse da custódia dos últimos detentos das carceragens da Polícia Civil para a gestão plena do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná. A medida encerra um ciclo de 168 anos de custódia de presos pela Polícia Civil, o que fez o Paraná carregar por muito tempo o posto de ser o estado com a maior população carcerária em delegacias do país.
Hoje é um dia histórico para o Paraná porque há muito tempo, isso para não falar dezenas de décadas, a Polícia Civil acabava tendo a responsabilidade, que não era dela, de cuidar de preso. Então, dentro do planejamento que nós estamos fazendo aqui no estado do Paraná, nessa gestão de presos, né, nós já desativamos 70 dessas cadeias em várias cidades do estado do Paraná. Estamos construindo no total 19 presídios. Alguns já estão prontos, outros vão ficar prontos agora logo nesse segundo semestre. E conforme vai ficando pronto, nós vamos tirando essas cadeias que ficam muitas vezes no centro da cidade, dos municípios, e transferindo para o sistema penitenciário.
As transferências de gestão das carceragens envolveram três fases. Na primeira etapa, iniciada em 2019, 37 carceragens de delegacias foram transferidas para o DEPEN. Em um segundo momento, em novembro de 2020, a mudança atingiu 41 carceragens de delegacias, além do fechamento definitivo de outras 15. Contabilizando as duas etapas, o número de presos das delegacias que foram para a custódia do DEPEN passou de 11.063 para 1.724, uma redução de 9.339 pessoas. A fase atual envolve 70 municípios e pretende zerar o número de presos sob os cuidados da Polícia Civil em outros 58 municípios. Segundo o governo do estado, a transferência física de todos os presos custodiados nos municípios ainda depende da abertura de novas vagas em penitenciárias. O Paraná ficou ao longo dos últimos anos sem construir presídios, o que ampliou a demanda. Enquanto isso, eles já serão atendidos pelo DEPEN, com acesso ao fundo penitenciário e às políticas de ressocialização, educação e trabalho. Repórter Fernanda Nardo.
A sede do Instituto Água e Terra foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, nesta quarta-feira. O que motivou a ação foi a falha de detalhamento nas licenças ambientais emitidas pelo IAT para a revitalização da Orla de Matinhos. O pedido foi feito pelo Grupo Especializado em Meio Ambiente, o GAEMA, de Paranaguá, e a Promotoria de Matinhos, depois de sucessivos pedidos de explicação e recomendação do Ministério Público do Paraná. O programa Bolsa Qualificação Cultural da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná está com inscrições abertas e também já é possível se inscrever para o próximo vestibular da Universidade Federal do Paraná. Quem traz as notícias é Jomar Valença.
Serviços.
O programa Bolsa Qualificação Cultural da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná está com as inscrições abertas. O programa vai oferecer 12 mil vagas a profissionais da área da cultura para um curso de qualificação de 3 meses. Os selecionados também vão receber uma bolsa de R$ 1.000 por mês. As inscrições, que são gratuitas, estão abertas até 30 de setembro. Para se inscrever no programa, o interessado deve ter mais de 18 anos, ter atuação social ou profissional comprovada na área da cultura nos 24 meses anteriores à publicação da Lei Aldir Blanc, em junho de 2020. Não podem participar do programa servidores públicos ou pessoas que já tenham sido beneficiárias de outros programas de qualificação do mesmo segmento. Os cursos serão nas áreas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, livro e leitura, música, ópera, povos, comunidades tradicionais e culturas populares, teatro e técnicos. As inscrições podem ser feitas no site do programa Bolsa Qualificação Cultural da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A Universidade Federal do Paraná está com as inscrições abertas para o vestibular. Estudantes têm até o dia 10 de novembro para se candidatarem ao processo seletivo. Nesta edição, a universidade está oferecendo 5.376 vagas em dezenas de cursos de graduação disponíveis em 6 unidades da instituição espalhadas pelo estado. Assim como no vestibular 2020-2021, a próxima seleção fará a aplicação das provas em uma única fase, marcada para o dia 13 de fevereiro de 2022. A taxa de inscrição custa R$ 155. Lembrando, as provas do vestibular da Universidade Federal do Paraná estão marcadas para o dia 13 de fevereiro de 2022. Repórter Jomar Valença.
O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, as prefeituras, a Anda Brasil e o EcoBooking vão retomar as caminhadas na natureza. E para isso foi criado um protocolo sanitário dirigido a empreendedores, caminhantes e ao pessoal que organiza as atividades para evitar o contágio pelo coronavírus. O primeiro circuito a ser retomado deve ser o de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, no dia 24 de outubro. Terezinha Busanello, coordenadora estadual de turismo rural do IDR Paraná, destaca que as medidas de segurança deverão ser seguidas por todos os participantes.
O objetivo é divulgar a adoção dos cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19 durante os eventos. Para tanto, representantes do IDR Paraná, das prefeituras municipais e Anda Brasil, amparados nas ações necessárias para a realização das caminhadas na natureza, detalharam medidas já existentes e amplamente divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde e que devem ser observadas pelos organizadores dos circuitos, assim como pelos caminhantes em cada um dos processos ou etapas da realização do evento. O protocolo ele é um documento orientador, né, que objetiva deixar a retomada das caminhadas na natureza seguras frente ao cenário pandêmico.
Manifestantes argentinos realizaram um protesto em Porto Iguaçu para a reabertura da Ponte da Fraternidade, que liga o município à Foz do Iguaçu, no Brasil. A Rota Nacional 12, na Argentina, foi bloqueada até que o governo do país avalie a demanda. Segundo os manifestantes, os turistas brasileiros ajudariam na retomada do comércio local. Apesar de ter havido tratativas entre os governos estaduais do Paraná e o de Misiones, a ponte permanece fechada por um impasse nas regras sanitárias de circulação entre os países. Os argentinos querem que apenas turistas vacinados possam atravessar a ponte. E fique agora com os destaques da economia do José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A pesquisa mensal do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, volta a mostrar que a inflação é maior para as famílias de baixa renda no país. A inflação para estas famílias de renda menor teve alta de 0,9% no mês de agosto, uma inflação maior que a das famílias de renda mais alta, que subiu 0,7%. Os produtos de alimentação foram os que mais pesaram na alta dos preços para as famílias mais pobres. As famílias de baixa renda são também as que têm a maior taxa de inflação no acumulado do ano, chegando a 5,9%. Pesaram para isso as altas em produtos como alimentos, energia elétrica, gás de botijão e medicamentos. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o clima continua bastante instável no Paraná. Em várias regiões, as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, com acumulados de precipitação mais significativos na faixa sul paranaense, próximo a Santa Catarina. No norte, as chuvas serão bem isoladas e rápidas. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 29 graus, Londrina 23, Foz do Iguaçu 25 graus, em Cascavel 21 graus. Francisco Beltrão e Pato Branco terão 20 graus de temperatura máxima, em Guarapuava e Jaguariaíva 25, União da Vitória 14, Curitiba 13 graus e em Paranaguá a temperatura máxima prevista é de 17 graus. No próximo bloco, Setembro Amarelo, conheça os fatores que afetam a saúde mental infanto-juvenil. E produção de jeans de seda une sustentabilidade e inovação. Tem também as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.